Com este último trabalho de Hércules, nós estamos diante de uma poderosa energia de síntese, e com ela podemos reunir todos os trabalhos realizados e colocá-los no centro da nossa consciência. Não só com a mente, catando as migalhas do que compreendemos, mas com todo o nosso ser, tudo que foi sendo desenvolvido em nós. Isto é uma mínima percepção do que é a energia de peixes. É uma forma de abrir os canais para deixarmos que essa energia de amor e de serviço puro nos penetre e transforme tudo o que encontrar. Para chegarmos a este portal, é preciso ter desenvolvido até certo ponto a gratidão. A gratidão por tudo. A gratidão por tudo que nos acontece. A gratidão por todas as tarefas que nos são apresentadas, a gratidão por qualquer coisa, a gratidão por todo o aprendizado que possamos receber. E com essa gratidão é que é possível nós esquecermos de nós mesmos e assim perceber a grandeza para a qual somos chamados. Hércules já aprendeu isso através da vivência nas tarefas realizadas. Ele aprendeu a reunir suas energias e direcioná-las por uma meta superior. E ele aprendeu a transformar o egoísmo e a carregar o mundo nas costas sem nenhuma lamentação ou crítica, sem sentir o peso desse esforço, dessa tarefa. E assim ele é chamado para esse 12º trabalho. O episódio começa contando-nos que na sagrada câmara do conselho, o grande ser que preside revelou ao instrutor a vontade do que deveria ser. Assim nós podemos perceber que o que se passará não é mais relacionado ao indivíduo Hércules. Não se trata de nenhum trabalho de equilíbrio kármico, de nenhuma vontade pessoal ou capricho do herói, mas de uma vontade superior, que vê a evolução de todos, e aqui se torna conhecida e deve ser realizada. É dito a Hércules: vá até aquele sombrio lugar chamado Eritreia, onde a grande ilusão domina, e encontre Gerião, um monstro de 3 cabeças e 3 corpos, que mantém ilegalmente em suas terras um rebanho de gado vermelho. Este gado vermelho deve ser conduzido para a cidade sagrada. Porém, Gerião, que é rei e senhor em suas terras, jamais permitirá isto. E é dito a Hércules que tome cuidado com Eurytion, o pastor que cuida do gado com um feroz cão de 2 cabeças. Hércules é avisado que precisa de uma grande ajuda para cumprir esta tarefa. Por isso deve orar e invocar Hélios, o deus do fogo que habita o centro do sol. Para preparar-se para tal desafio, ele fica 7 dias em retiro e, em suas orações, faz a oferta de si e da tarefa a ser realizada. Diante da sinceridade de sua oferta, é-lhe concedido um brilhante cálice dourado, que surge repentinamente à sua frente. Tal objeto nunca visto irá protegê-lo e capacitá-lo a atravessar mares e desertos para cumprir sua tarefa. Sob a proteção infalível do cálice de ouro, Hércules dirige-se para Eritreia e, logo ao chegar, encontra uma pastagem onde o gado vermelho está se alimentando. Eurytion, o pastor, percebe a presença do herói, e seu cão de 2 cabeças investe ferozmente contra ele. Porém, com um único golpe, o cão é morto de forma certeira. Eurytion, assustado com a força de Hércules, pede para ser poupado, e assim ele o deixa livre. O gado vermelho é então conduzido por Hércules para seu real destino, e tal tarefa exige dele muita paciência e vontade férrea. Hércules está iluminado pela alma, e por isso mantém-se concentrado em sua meta. Entretanto, muitos obstáculos surgirão pelo caminho. Gerião, o monstro de três cabeças e três corpos, persegue Hércules e o alcança cheio de fúria. Porém, este, com uma única flecha, consegue atingi-lo, perfurando-lhe os três corpos. Novas dificuldades ainda surgem. Um feroz lutador o ameaça e um gigante atira-lhe uma pedra de várias toneladas. Mas ele escapa habilmente de tudo isso, pois tem a proteção do cálice dourado, dádiva do sol, e nada é impossível para essa essência extraterrestre. Hércules segue seu caminho com paciência e determinação, e por várias vezes tem de deixar o rebanho para capturar alguma res desgarrada, porém mantém tudo sob controle. Com tantas dificuldades, algumas vezes perde a direção, mas sempre retoma com a ajuda interna do seu instrutor. Após sua longa e perigosa viagem, onde muitos acontecimentos externos dispersam o gado, Hércules consegue chegar à reta final, onde as luzes da cidade sagrada são avistadas. Neste lugar, o poder transformativo é como o ar que se respira, e finalmente o gado vermelho pôde encontrar um novo destino e ser totalmente transformado. Com a tarefa concluída, Hércules encontra seu instrutor que lhe diz: agora sabes que és imortal e conquistaste teu lado humano, podendo assim assumir tua essência divina, onde tudo está, e poderás desenvolver uma união mais perfeita num ciclo futuro. Ficarás na cidade sagrada até que chegue a hora de partir para esferas de existência mais amplas. Os símbolos que nós encontramos nesse trabalho são bem claros, já que, nesta etapa, nós podemos ver muito além da ilusão. Nós podemos perceber com mais clareza o que acontece na nossa vida material. E esses símbolos trazem pontos muito importantes para o nosso caminhar. Um deles, Gerião, que é o monstro de três cabeças e três corpos, representa a humanidade com seus três corpos materiais e que, unidos, se voltam contra a evolução. E a flecha de Hércules, ela atinge e perfura os três corpos de uma única vez, possibilitando que, através dessa abertura feita pela flecha, uma nova corrente de vida possa penetrar nesses corpos, e confirmando um conhecido ensinamento que diz que quando morremos é que surgimos para a verdadeira vida.
Aqui talvez caiba uma reflexão, porque o que o mito nos conta é que esses três corpos trabalham pela não evolução. Então, caberia a gente entender melhor por que que esses nossos corpos atrapalham tanto, se a gente quer tanto evoluir, se a gente aspira a voltar para a casa do pai, por que que a gente tem essa forma de condução na vida, tendo três corpos que trabalham contra essa aspiração? E talvez, já que estamos no signo de peixes, já que estamos no momento de vivermos a compaixão e o amor, nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, caberia a gente desenvolver compaixão por esses corpos. Porque o que eles querem quando eles resistem à evolução, quando eles teimam em não aderir a um propósito superior, quando eles resistem a aderir a um impulso que eles recebem do alto, o que esses corpos ignorantemente estão tentando é sobreviver. É isso. Como nós somos encarnados na matéria, então temos que ter esses corpos para poder estar na vida material, eles vão até o fim tentar lutar para estarem vivos. Até o fim, eles vão tentar ser quem eles foram criados para ser: um corpo físico, um corpo mental e um corpo emocional. Então, tudo aquilo que significa se entregar, se render, ajoelhar, morrer, tudo aquilo que significa a extinção desses corpos provoca uma profunda resistência. Então, até o final, nós teremos corpos que vão lutar para estarem vivos. E isso requer de nós uma profunda compaixão, porque eles são ignorantes, eles não sabem da luz, eles não sabem do caminho. A visão deles é aqui e agora, é uma visão curta, é um olhar que não olha longe, que não vê o horizonte, que não vê o firmamento, que não vê as estrelas, que não vê o invisível. Então, eles vão lutar ferozmente, como esse cão, tentar sobreviver. Então, se a gente sabe que esses corpos vão tentar o tempo todo sobreviver e resistir à evolução, nada mais sábio do que nós acolhermos essas flechadas que nós recebemos. Porque nós recebemos muitas flechadas na vida. Porque essa é a única forma de fazer com que talvez esses corpos arreiem um pouco. Não adianta conversar com eles, não adianta falar: olha, você vai dar tudo certo, eles não acreditam. Olha, a luz existe, eles não acreditam, eles não ouvem. Então, às vezes é só através das flechadas, ou na maioria das vezes é só levando essas flechadas. Então, o que a gente faz quando a gente acolhe uma flechada? A gente vê ali a vida podendo brotar. A gente deixa esses corpos finalmente caírem ao chão, finalmente se ajoelharem, para poderem receber uma nova vida. Sem isso, parece que eles não podem perceber que a vida existe. É só caindo mesmo no chão. Então, eu acho que aqui tem um ensinamento de acolhermos essas flechadas e tratá-las com amor, por mais que elas doam. A gente chora, mas chora amando. A gente sofre, mas sofre amando. É, a gente pode fazer isso.
E é um exercício para a alma aprender a mirar esses corpos e acertá-los numa única e certeira flecha. Porque nós vamos aprendendo a nos desviar dessa flecha. E como egos nos tornamos às vezes muito habilidosos para desviar dessa flecha. Basta vocês verem quando apontam para nós alguma falha, algo que a gente deve corrigir, como que a gente desencadeia uma série de reações, cada um ao seu estilo de raio, mas a gente reage a qualquer coisa que apontem para nós que poderia ser melhorado, ser transformado, que poderia seguir uma evolução, mas nós nos ocupamos mais das nossas reações. Então, nós temos que aprender com a consciência ir trabalhando isso. Ou seja, com a consciência nós vamos aprendendo a lidar com isso e desenvolvendo a mira para acertar com uma única flecha. Outro símbolo neste trabalho é o pastor euritião, que representa a mente humana, e o cão, que trabalha junto a ele, que representa a dualidade e esse aspecto agressivo e dual da mente. Dominando seu lado animal e passando por uma grande transformação, a mente pode se tornar colaboradora. Por isso é que no episódio o pastor é poupado. Cada mente transformada é uma conquista para a substância mental do mundo. E libertando-se da ilusão, o ser que transforma a própria mente presta um grande serviço e pode tornar-se um salvador.
Nós podemos ver a importância desse pastor no nosso desenvolvimento e na nossa vida. Porque o pastor está ali para cuidar de um rebanho e para conduzir esse rebanho para a cidade sagrada. Se esse pastor representa a nossa mente, e se esse pastor, nesse mito, ele foi poupado de ser morto pela flecha do Hércules, aqui tem uma lição para a gente pensar. A nossa mente, enquanto ela fica aprisionada na tarefa de cuidar dos nossos desejos, de cuidar das nossas sensações, de cuidar dos nossos sentimentos, porque a mente é atrapalhada pelos nossos desejos. O nosso corpo mental não gosta muito do nosso corpo emocional, não. Porque o nosso corpo emocional cada hora está de uma forma, cada hora está buscando uma coisa, cada hora está com algum interesse. Por quê? Porque o emocional visa a satisfação dos desejos. Então isso para a mente é um pouco atormentador. A mente não fica em paz, porque ela tem a responsabilidade de cuidar desse rebanho, de cuidar dessas emoções. A mente foi criada para isso. A mente é o pastor do nosso emocional, mesmo a mente terrestre. Então, vocês imaginam que alívio que é para a mente quando ela consegue dominar esse cão feroz de duas cabeças, quando ela consegue dominar e conduzir esse rebanho para a cidade sagrada. Ela pode aí cumprir a sua verdadeira tarefa, que é a de administrar, a de organizar, a de refletir qual é o próximo passo. Quer dizer, a mente pode ser utilizada a nosso favor, porque ela tem essa característica de ser organizadora, de ser uma administrativa das nossas energias. Só que, enquanto a gente deixa essa mente cuidando de um rebanho que está cada hora de um jeito, cada hora de um lado, é uma vaquinha que sobe daqui, é um boizinho que some dali, e a mente fica tentando dar conta desse rebanho, ela não faz a tarefa dela, quer ver como vai conduzir esse rebanho para a cidade sagrada. Então, aqui cabe uma reflexão de que a mente pode ser utilizada a nosso favor e tem toda a condição para isso, ela tem toda a matéria para isso. E é aqui, na energia de peixes, que a gente vai ver como fazer para que essa mente possa colaborar e possa se reunir para ser uma coadjuvante do nosso trabalho evolutivo.
Agora, essa mente, ela precisa ser trabalhada, ser desenvolvida e ser integrada nessa vontade maior, ou seja, ser absorvida pela alma, porque o símbolo do pastor Euritião é algo isolado, tentando conduzir o gado com a ajuda de um feroz cão de duas cabeças, ou seja, com seus próprios recursos. E a mente, quando ela ainda está iludida com a sua individualidade, é muito separatista e ela se torna uma ilha. Por isso é que nós temos tanta dificuldade de comunicação aqui no plano físico, no nosso relacionamento pessoal, que nós com a mente nos tornamos uma ilha. Nós temos os próprios pensamentos, a mente tem a sua própria vida, e para nós interagirmos com uma outra mente é uma dificuldade muito grande, como nós conhecemos. Então, essa ilha, um dia ela tem que ser unida dentro desse grande mar cósmico. Ela precisa deixar de ser ilha. E esse é o trabalho da mente se render à vontade maior. Mas para isso ela também precisa estar formada e bem desenvolvida. Precisa estar cumprindo a sua tarefa de pastor, para depois poder ascender para um estágio mais avançado. O outro símbolo deste trabalho é o gado vermelho, que representa todos os desejos da humanidade. A consciência infantil da humanidade, envolvida com esses desejos, vive atormentada por culpas e em busca de merecimentos, em busca de compensação. E só a partir de um certo estágio de amadurecimento, onde consegue observar e corrigir seus desvios, é que começa a reunir seus aspectos animais e conduzi-los para a transformação. Só aqui é que começamos a ver as prioridades da nossa vida e a segui-las concentrados numa meta maior.
Aqui, com relação à condução do gado vermelho, tem um ponto importante que é muito presente na energia de peixes, do ponto de vista mais negativo, vamos dizer assim, ou menos evolutivo, é que nós incorremos no erro e no risco de ficarmos muito focados naquela parte do rebanho ou naquelas vaquinhas que de repente começam a andar por conta própria. E a gente às vezes perde muito tempo e muita energia ficando enfocado em algo que se dispersa, em algo que se desvia. Então a gente vai recolher essa vaquinha e indo lá recolher essa vaquinha, a gente resolve dar banho na vaquinha, ou a gente descobre um caminho que tem ali para a gente trilhar, ou a gente descobre um outro horizonte para a gente contemplar, e a gente esquece o rebanho. Então, existe aqui uma possibilidade de nós realmente, com o nosso mental associado à luz, nos focarmos ou na meta, ou no plano, ou no caminho que nos conduz à evolução, ou nós ficamos dispersos nesse recolhimento de uma vaquinha ou outra que foge do nosso rebanho. Então, quantas vezes nós temos uma aspiração, uma meta, uma proposta, um objetivo, e ali, de repente, a gente se distrai com uma reação dos nossos corpos, se distrai com uma reação de algum irmão, ou a gente se distrai ou fica vendo mesmo alguma coisa que não está indo bem e criticando aquela coisa que não está indo bem. Tudo isso é dispersão, tudo isso é esquecimento da nossa verdadeira meta. Isso não significa que a gente não tem que recolher essas vaquinhas que fogem. Não é isso, é nossa tarefa fazer esse recolhimento e essa condução. Porém, nós deveríamos estar atentos a fazer isso sem esquecer do caminho. E o que acontece é que a gente vai fazer isso e esquece de um grande objetivo.
E nós que nos dispomos a trabalhar os nossos corpos, nós que vamos alimentando a nossa mente com o ensinamento, com os impulsos, já com a mente mais aberta a receber esses impulsos, nós devemos ir observando, porque todos os símbolos que nós encontramos na vida são instrutivos. E nessa terra existem os toureiros. Então nós podemos, com a mente desenvolvida, nos tornarmos um bom toureiro. Podemos torear o gado, podemos até matar um boi mais selvagem, mas o toureiro quer fazer isso, mas ele quer se mostrar, ele quer aparecer e ele quer ser reconhecido. Então, o que nós vamos tendo como conquistas, com aquilo que nós vamos aprendendo como caminho espiritual, com a mente nós queremos mostrar isso, ou seja, nós queremos nos apresentar como toureiros. E o verdadeiro condutor desse gado vermelho deve ser a nossa alma. Nós temos que nos entregar a ela para que ela, com sua energia, com a energia do cálice de ouro, possa conduzir esse rebanho para o seu real destino, né, para a transformação. Então nós podemos também estar atentos para ver se muitas vezes não estamos querendo nos tornar toureiros, em vez de nos entregarmos, em vez de invocarmos a energia desse cálice dourado. E nós então devemos perceber com atenção que aqui no episódio a primeira atitude de Hércules é ir para o silêncio, ir para dentro do seu ser. E isto é simbolizado pelo retiro de 7 dias, um ciclo completo, o número 7 da manifestação, ao qual ele se recolhe. Ou seja, ele se entrega a um silêncio completo, a um silêncio total, com todas as suas energias.
E nesse silêncio, o instrutor diz assim para Hércules: invoque a grande ajuda, invoque Hélios. Então aqui tem de novo uma instrução de que seja invocada a nossa essência mais profunda quando diante de qualquer trabalho ou diante de qualquer portal. Na verdade, diante de qualquer momento das nossas vidas, nós poderemos invocar essa grande ajuda. Hélios, aqui no mito, representa o Deus Sol, o Deus Fogo que mora dentro do Sol. E nos conta Alice Bailey, no seu livro, que Hélios representa a essência de toda uma energia solar. Então conta a história que quando as almas foram formadas aqui na Terra, essas almas não foram formadas nem de substância cósmica, porque era uma matéria muito elevada para a vibração terrena, e nem de vibração terrena, porque seria ficar no mesmo nível. Então, os eus superiores foram criados de matéria solar. Por isso que o Sol é a referência da nossa alma ou do nosso eu superior aqui na Terra. Então, invocar Hélios significa invocar a essência da nossa alma. Além da nossa alma, nós temos uma essência, como se ali no cerne da nossa alma existisse um corpo grupal evolutivo, que é um corpo de almas, que provavelmente são os grupos internos a qual nós estamos ligados, as escolas internas, as linhagens, as hierarquias. Então, dentro da nossa alma, mais profundamente, existe um núcleo, existe uma essência. Então, quando a gente invoca essa essência, a gente invoca um verdadeiro exército de ajuda, um verdadeiro pelotão de ajuda para que a gente possa caminhar em busca da evolução. E quando a gente invoca essa energia, o que a gente recebe como ajuda é esse cálice sagrado. E o que é esse cálice que fica diante de nós? É como se nós estivéssemos abertos e totalmente ofertados a receber essa energia, disponíveis, recebendo todo um conteúdo, recebendo toda uma vibração, toda uma potência superior. E me parece que ao longo da nossa evolução, a gente começa como um certo funil, né? A gente fica um funil de cabeça para baixo, onde a gente tem uma pequena abertura para o mundo superior. E conforme a gente vai caminhando, esse funil vai fazendo uma rotação e podendo receber mesmo uma energia superior. Então, esse momento da vida de Hércules é o momento em que ele fica em profunda união com o cálice, onde ele fica em profunda união com a energia superior.
E nós que estamos caminhando, que despertamos para esse caminho, nós devemos o tempo todo estar invocando essa energia interna para as nossas tarefas, para a nossa atividade, para toda a nossa vida. Nós deveríamos o tempo todo estar com a atenção voltada para isso, e não voltada para o que nós temos que fazer, voltada para os acontecimentos, para os fenômenos que acontecem à nossa volta, voltados para a percepção dos sentidos. Nós devemos nos voltar para dentro do nosso ser, para realizar qualquer coisa na nossa vida. E isso é muito transformativo. E o ensinamento está a todo tempo nos mostrando isso. Eu vou ler para vocês só três pensamentos aqui do mês de fevereiro. Do dia 2 de fevereiro, do dia 21 e do dia 22. Um é de Krishnamurti, o outro é de Ramana Maharishi e de Sri Aurobindo. O de Krishnamurti diz: todo e qualquer conflito destrói a sensibilidade do cérebro. Ramana Maharishi diz: existe a verdade. Quem a vê nunca titubeia. E Sri Aurobindo diz: quando a mente fica quieta, então a verdade tem a chance de ser ouvida na pureza do silêncio. E para nós percebermos e nos deixarmos permear pela energia de peixes, é muito importante nós termos isso trabalhado. Isso vai sendo cultivado pela gratidão. Em vez de nós reagirmos diante das coisas, nós agradecemos. Essa gratidão como que vai invocando esse silêncio. E como peixes é uma energia de puro serviço, peixes não conhece outra coisa senão o serviço, o caminho do serviço. E nós sabemos que o serviço começa no silêncio e termina no silêncio. Então é importante a gente aprender a entrar nesse silêncio, para nós podermos invocar essa energia interna, essa energia de Hélios, que nos remete à nossa verdadeira essência, ao nosso verdadeiro ser.
Se nós formos consultar o livro Hora de Crescer Interiormente, de Trigueirinho, naquele quadro sinótico dos 12 trabalhos de Hércules, ali nós lemos: qual é a tarefa de Peixes? E do 12º trabalho: transformar-se em um salvador, preparando-se para retornar à consciência cósmica. Então a gente percebe que o Hércules, nessa condução do gado para uma cidade sagrada, ele está ali como um salvador. E nós, na nossa pequenez, o ego imediatamente responde assim: bom, mas o que, que eu faço com isso, né? Eu, um salvador, aquele ego que não quer morrer, aquele ego que não quer se render, que não quer ser sucumbido à energia superior, nessa hora ele pergunta: mas eu sou salvador? Como que eu posso ser um salvador? E realmente, se a gente lê isso e sem muita reflexão, a gente fala: bom, mas isso não é para mim, eu ainda não estou nesse signo, eu ainda não estou nessa etapa. Quem sou eu para ser uma salvadora do mundo, para conduzir um rebanho para a cidade sagrada? E é aqui que cabe a gente se ofertar para perceber que nós somos servidores em formação. Nós somos aprendizes do serviço. Nós não sabemos ainda mesmo como salvar o mundo, como conduzir esse rebanho. Nós não sabemos. Mas se a gente está fazendo isso com o rebanho das nossas células, porque a gente já está fazendo com esse rebanho que existe dentro de nós, se a gente começa fazendo isso com as vaquinhas que existem dentro de nós, a gente vai poder um dia ser um servidor. Não é agora, não é tão já, ainda vão demandar alguns ciclos, mas não tem importância. Nós somos aprendizes. Nós podemos nos ofertar a sermos aprendizes de servidores. E o que é, então, a energia de Peixes? O que é? Bom, mas como que a gente transforma isso no nosso dia a dia? Como conduzir o rebanho de Eritéia, que é a cidade da personalidade, para a cidade sagrada, que é a cidade da alma? Como que a gente faz isso em meio às nossas tarefas, aos nossos relacionamentos, às nossas provas, aos nossos vínculos, ao nosso karma? Como que a gente faz? Como que isso é uma experiência cotidiana? E é impressionantemente simples e belo como, quanto mais a gente vai prosseguindo nos trabalhos de Hércules, mais simplicidade a gente vai encontrando. Então, todo aquele trabalho complexo que Hércules tinha a cada tarefa, de perseguir as maçãs, de dominar o touro e levar para a ilha, de matar o leão e de dominar os pássaros devastadores e aquela hidra terrível e entrar no deserto. E aqui tudo isso tem uma simplicidade, tem uma leveza, tem uma singeleza que a gente pode refletir na nossa vida se a gente não pode ser mais simples. Isso está disponível para nós. Nós podemos não ser piscianos, nós podemos não estar prontos para sermos servidores, mas essa energia está aí, disponível para nós. Agora, no dia 20, nós vamos estar entrando no signo de Peixes. Essa constelação está aí, disponível para que a gente possa acessar, para que a gente possa se ofertar, para que a gente possa ser imbuída desses instrumentos e desses recursos. No aspecto mais humano, a gente encontra Peixes. Os piscianos, simbolicamente falando, eu não estou falando dos piscianos que nasceram sob o signo de Peixes, mas os piscianos que estão vivendo essa energia. Numa energia mais terrestre, a gente pode encontrar um grupo de piscianos, por exemplo, lutando por uma causa ecológica. São servidores do mundo aspirando a conduzir esse rebanho para um lugar mais sagrado. A gente pode encontrar um grupo de piscianos fazendo uma grande comemoração porque se descobriu uma vacina num determinado laboratório. A gente pode encontrar um grupo de piscianos comemorando um grande evento planetário, como a gente agora viu esse encontro desses cientistas. Então, tudo isso é realmente um movimento pisciano, que congrega, que reúne, que une. em prol de uma causa. Só que um pisciano de energia terrestre, ele faz isso reunindo pessoas, reunindo objetivos, reunindo metas terrestres. E do ponto de vista espiritual, a reunião agora é reunirmos energias. Aqui é que está a diferença, aqui é que está o salto. Uma coisa é nos reunirmos num grupo para desenvolver uma tarefa. Outra coisa é nos reunirmos num grupo para afinarmos nossas energias, para coordenarmos nossas energias, para conduzi-las para a cidade sagrada. Isso é uma outra coisa. É o mesmo peixes numa outra escala, numa outra vibração. Eu gostaria agora de ler uma certa transcrição de uma fita do Trigueirinho sobre o signo de peixes, e que é dito de uma maneira muito bela. Eu acho que se eu conseguir passar isso para vocês, vai ser muito bom. E vamos já tentar fazer isso, não só ler, mas fazer, viver. Quando reunimos nossas forças, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas aspirações, nossas intenções, e conduzimos para o nosso centro, sem que se dispersem, nós já estamos fazendo um trabalho. Reúna todas essas forças como fios, fios, fios de pensamento, fios de emoções, fios de aspirações. Reúna esses fios num ramalhete e leve tudo para o centro do seu coração. Mesmo que alguma força escape, um fio se desvie, vá com calma até ela e recolha, traga para o seu centro. Este é o trabalho de Hércules em nossas vidas. Reúna a sua energia. Preste atenção no seu pensamento e no seu sentimento. Leve tudo isso para o seu centro. Se você não conseguir, ore. Se você não conseguir, suplique. Peça ajuda a esse centro interno. Peça ajuda a uma hierarquia. Ela lhe dará forças para fazer isso. Coloque tudo. A sua intenção, a sua energia, reúna tudo e traga lá para dentro e oferte para o seu ser. Quando essas forças estão unidas lá no centro, acontece uma grande transformação, uma transformação realmente significativa. Por isso, podemos estar em peixes o ano inteiro, a cada momento da nossa vida. Podemos fazer isso em poucos momentos, a qualquer hora do dia. Em peixes, tudo fica concentrado, tudo fica reunido. Todo o trabalho que foi feito em ciclos anteriores, em signos anteriores, em trabalhos anteriores, em encarnações anteriores, em peixes, se reúne. Se resume, nada fica perdido, tudo se une. É tão simples isso, né? A gente de repente unir todos os nossos fios e levar para dentro, e essa energia de peixes nos possibilita isso, é de uma simplicidade. Então, a gente está diante de uma tarefa, encontrou uma dificuldade, põe isso lá para dentro. Você está com uma pessoa, a pessoa te irritou, leve esse fio lá para dentro. A pessoa te elogiou, leve esse fio lá para dentro. Você quer acertar, você está ansioso porque não consegue, porque não tem tempo, porque não sabe se vai dar certo, porque não sabe se a tarefa vai sair bem feita, leve isso lá para dentro. O tempo todo a gente pode fazer o peixes acontecer dentro de nós. É reunir, é unir. É sintetizar, é resumir e levar para o coração. Levar para esse lugar, para esse templo que dissolve. E aqui se diz o seguinte: não se trata de se ver o que foi trabalhado e o que não foi. Não se trata de ficar verificando o que está bom e o que não está. Não se trata de perceber o que está errado e o que está certo. Não se trata de ficar examinando o que é fácil ou o que é difícil. Não se trata de ficar percebendo se somos fortes ou se somos fracos. Trata-se de reunir tudo, exatamente tudo, do jeito que você é, do jeito que você vive, com a força que você tem e com a fraqueza que você tem. Reúna tudo e leve lá para dentro. Peixes é um ciclo de união, de inclusão e de profundo amor. É para reunir tudo no ponto em que você está, como você está, da forma que você pode estar, e levar tudo lá para dentro. Quando a gente faz esse trabalho de reunir tudo e pôr lá para dentro, o que acontece é que a gente se centra tanto na nossa verdadeira identidade, no nosso verdadeiro espelho, no nosso verdadeiro ser, que o que pode acontecer é que a luz desse cálice fique realmente presente. E com a presença desse cálice, dessa luz, o que a gente pode enxergar é o nosso verdadeiro destino. É isso o que, na verdade, Peixe nos traz. A gente começa a vislumbrar a cidade sagrada, porque é no momento em que eu recolho todo esse rebanho e coloco numa condução única, numa reunião, é aí que eu começo a avistar aquelas luzes da cidade sagrada. Então a gente vai poder conhecer o nosso verdadeiro destino, que a gente realmente não sabe qual é. Então, parece que o signo de Peixes é um signo distante, longe, ainda não é para mim, ainda não estou aqui, ainda não sou uma servidora, mas a gente pode transformar esse signo em cada momento da nossa vida como um instrumento de trabalho, como uma ferramenta de aprendizagem.
E nos reunindo com toda essa força dentro do nosso ser, deixando de ficarmos percorrendo o labirinto, mas irmos direto ao centro do nosso ser e abençoados com essa energia do cálice, nós como que retomamos essa disposição por servir, mas aí sim, verdadeiramente no puro serviço, que é também a qualidade de Peixes, nós encontrarmos esse verdadeiro serviço. E isso é muito nítido como a tarefa deste grupo, como o trabalho que este grupo deve prestar. Nós estamos aqui reunidos para isso. Peixes nos reuniu para isso, né? Para este verdadeiro serviço. E é muito claro, muito visível para nós, que no nosso dia a dia, a nossa tarefa é reunir esse gado. Nós já podemos ver esse gado pastando. Nós já podemos ver todas essas provas, todos esses símbolos no nosso dia a dia. Então vamos nos concentrar para conduzir esse gado, mas com essa energia do centro do nosso ser, com a bênção desse cálice dourado, e não como um pastor que fica com o seu cão tentando conduzir esse gado. Não, nós temos que ficar nos ocupando de nós mesmos, dos nossos corpos que não querem trabalhar, que querem se dispersar das tarefas, que querem cada um fazer a sua própria vida, as suas próprias coisas. É momento da gente se perguntar qual a nossa posição nesse grupo. Eu estou fora do grupo, criticando o grupo, julgando o grupo, ou eu estou dentro disso, né? Ou eu estou reunido. Se eu estou reunido no centro do meu ser, eu estou reunido no centro do grupo. Eu não estou fora do grupo criticando o grupo. Eu estou dentro do grupo. Eu estou reunido dentro do meu ser. Aí, essa condução do gado não vai ser mais disciplinas que tem que ficar nos segurando para que a gente faça alguma coisa correta. mas vai ser todo um outro movimento de expressão do nosso ser.
Nós temos vivências práticas aqui em Figueira da reunião desse rebanho em todos os sentidos. Os momentos de partilha, os momentos dos mantras, os mutirões, o momento da tarefa grupal. Todos esses momentos são momentos onde nós estamos reunindo, onde nós estamos arrebanhando energias e coordenando essas energias. Então, se a gente pudesse estar mais desperto, na verdade, às 24 horas do dia, mas parece que a gente ainda não consegue muito, mas se a gente conseguisse estar desperto nesses momentos, desperto mesmo. Então, eu venho para um estudo, eu venho para uma partilha, eu vou para um mantra, eu vou para um mutirão, mas eu vou acordada, querendo reunir essas energias, querendo me dar conta da condução desse gado vermelho, querendo estar lúcida e desperta para viver a evolução. A gente é muito sonolento, a gente passa pelas coisas muito sem perceber, muito sem se dar conta. A gente vem para partilhas, às vezes, entra e sai de uma partilha como se não tivesse nada acontecido na nossa vida. E ali foi uma grande oportunidade, um grande momento que nós vivemos. E a gente deixa isso escoar por distração, por sonolência, por indolência, por... A gente quer, mas às vezes a gente não aperta um pouquinho a nossa chave, né, da força de vontade, da atenção, do despertar.
E a gente vem à Figueira para encontrar esse puro serviço. Não encontrar no outro, né, porque aí já são expectativas da mente, mas encontrar dentro de si uma forma de trabalhar e ir na direção desse puro serviço. E quando a alma passa a permear a nossa vida, as nossas atividades, o cerimonial surge como uma coisa natural na nossa vida. Ele vem de dentro do nosso ser. Então a gente não fica nem incomodado, nem questionando situações que representam esse cerimonial. A gente entra nisso. Considerando o mito de Hércules em sua total abrangência, vemos que ele integra a primeira de três grandes etapas na nossa caminhada evolutiva. A experiência do ser que se entrega ao serviço altruísta é a primeira, essa primeira etapa. E por meio dela, nós contatamos um nível de compreensão superior da nossa vida, como estamos vendo. Depois virá a segunda etapa, que é simbolizada pela história de Buda, conhecida como a iluminação permanente. Todos nós chegaremos a ela, após termos cumprido nosso ciclo como Hércules, após sermos Hércules e realizarmos todas as suas tarefas. E a terceira etapa é marcada pela presença da energia cósmica do amor-sabedoria, onde, imbuídos do Cristo, nós viveremos a universalidade incondicional. Então, são degraus e degraus que nós temos a escalar e são intermináveis esses caminhos do Criador. Porém, a partir de uma certa etapa, nós já nos sentimos parte da sua obra, nós nos sentimos parte da criação e não mais ilhas isoladas, cheias de ideias. Nós temos esse texto que foi colocado no quadro, que traz essa síntese da energia de peixes e nos leva à grandeza do potencial de amor que existe nessa energia. Eu vou ler para vocês, ele está no livro Hora de Crescer Interiormente, na página 149. Seu nome está escrito no firmamento. Ele sempre esteve lá, ao lado das estrelas mais gigantescas. Mas era preciso que você o identificasse. A Via Láctea que agora você vê é símbolo do destino imortal de todos os seres humanos que decidem caminhar.